hoje estou, ontem até já tinha anunciado aqui no programa que teria hoje a presença da Unipampa, nosso programa, com muita satisfação, recebendo hoje o professor Robert Lane, que é o nosso reitor, passado o ano passado, ainda em dezembro, né? 19 foi, né, professor?
18.
18, 18 de dezembro. Errei por um dia. Mas então, a Aline também, que é a nossa parceira da comunicação social, ela é minha imersão desde 2017, 18, a gente teve uma parceria mais a miúde. Boa tarde também para ti, prazer te receber
boa
aqui,
tarde,
minha
colega. Boa tarde, sempre um prazer poder colaborar.
Obrigado, obrigado. Professor, nosso primeiro encontro aqui, quero franquear o microfone do Redação News, da Rádio Cultura, né, para que tu possa, sempre que tu achar necessário usar este espaço, estará sempre à tua disposição, da tua equipe. Eu sei que essa é uma fase de encontro, né, interno, porque tu assumiste bem recentemente, então ainda está na fase ainda da engrenagem interna. Então, de qualquer forma, está à disposição, hora que tu precisar, sempre que tu precisar, estamos com os microfones abertos para ti.
Obrigado, José Wilson, agradecer o espaço.
Imagina, cara.
Um prazer conhecê-lo, e eu não tenho dúvida que vai ser o primeiro de muitos.
De muitos, com certeza.
De muitos encontros. Dar uma boa tarde também para os ouvintes da rádio. E é uma satisfação, nós entendemos a importância da imprensa, porque a oportunidade de nós, como uma instituição pública, apresentar a nossa universidade, o que ela tem, para que realmente a população se aproprie, porque é um patrimônio da nossa comunidade.
Uhum.
Então, nós termos essa oportunidade, para nós é uma satisfação muito grande. E volto a dizer, é um espaço que nós vamos fazer um uso constante.
Eu já tinha conversado contigo aqui em off, inclusive, e a Aline é testemunha disso também, a Mima, né, que nós sempre franqueamos o microfone para as nossas universidades, porque eu acho que é extremamente necessário, né, se mostrar o trabalho que vocês desenvolvem a nível não só da cidade, mas regional. Principalmente vocês lá na Universidade Federal, que tem trazido a questão da inovação, da tecnologia, né, como um dos carros-chefe. Então, é muito importante que a gente sempre que se possa, né, se fale bastante sobre esses temas. Vamos começar por aí?
Vamos.
Então, acho que vamos começar perguntando para ti como é que está a questão do trabalho que vocês pretendem desenvolver na área da tecnologia esse ano.
Uhum. Bom, como eu acho que é de conhecimento de todos, nós temos a universidade disposta em 10 campi,
uhum,
e nesses 10 campi nós temos as mais diversas áreas.
Exato.
Área de tecnologia, área, uhum, de saúde, área de humanas, e nós temos trabalhos de excelência em todas elas.
Inclusive até da onde tu vem, que é Alegrete, né?
Alegrete. Uhum. Lá, no ano passado, Zé Wilson, nós tivemos, uhum, trabalhos premiados internacionalmente.
Olha só.
Trabalhos reconhecidos nacionalmente, e não só em Alegrete, outros municípios, uhum, que é onde a Unipampa está inserida, outros campi, também tiveram trabalhos reconhecidos. Então, a Unipampa tem sido referência, uhum, referência regional, referência nos municípios, pela inserção na comunidade, e logicamente como tu fizesse na chamada, pelos, uhum, trabalhos que vêm, uhum, sendo desenvolvidos. Mas eu diria assim que uma característica principal é que nesses 12 anos de, uhum, criação, que logo no início, até onde vai, sempre fica uma dúvida no ar, vai, claro, se consolidar, não vai, e hoje a gente pode dizer com toda tranquilidade, né, que a Unipampa está de fato inserida na comunidade. Esse foi o objetivo, claro, de criação. Eu sou nascido em Pelotas.
Sim. Formasse em Pelotas também.
Me formei em Pelotas.
Área rural?
Área rural, eu sou engenheiro agrícola. Aí fiz a minha formação depois de qualificação, mestrado, doutorado em Porto Alegre, uhum, na UFRGS. E a gente sabe que essa região, apesar de eu vir de uma região que tem uma tradição universitária, mas a gente sabe que essa região onde se inseriu a Unipampa, ela carecia,
claro, é verdade,
de uma universidade federal.
Uhum.
E porque a população tinha que se deslocar para Santa Maria, Pelotas, uhum, Porto Alegre, e até fora do estado. Então, isso aí fixou muito das nossas cabeças, das nossas inteligências, E, mas claro, né, que a universidade também a gente não pode ser egoísta, né, José Wilson? Sim. A gente trabalhamos na formação de pessoas, de conhecimento, na produção de conhecimento, mas a gente tem a pretensão, e já temos isso de fato, uhum, formando pessoas para o mundo.
Certo, certo.
Tanto que nós temos trabalhos reconhecidos mundialmente. Mas a gente também quer que parte disso fique na nossa região.
Sim, sim, sim.
E isso, a universidade, só ela, por si só, ela já presta um grande serviço.
Sim,
porque olha o impacto que tem, né, José Wilson, a universidade,
certo,
em termos de... o que, que ela mudou, né, nesses municípios, nesses 12 anos, né? Vou te dar um exemplo de Alegrete. Que
ela mudou, na verdade, a cara da cidade, professor.
Mudou, sem dúvida. Agora tu imaginas como Alegrete, que eu estou vindo de lá agora,
uhum,
estava na direção do campus. Estava lá desde 2011. Nos últimos anos, pegando 2017, por exemplo, os recursos em termos de folha de pagamento dos,
sim,
nossos servidores, mais de 20 milhões.
Imagina.
Olha o impacto disso, uma inserção de 20 milhões. Isso é quase 10% do orçamento,
claro,
do município de Alegrete.
Claro.
E claro que tem as questões indiretas, né? Os alunos de fora que vêm.
E era uma cidade, né, professor, que nem aqui também, que só tinha a universidade, a Urcamp, na verdade, depois é que surgiu o Ergs.
Isso.
Né? No IFSU, aqui em Bagé nós temos um IFSU, mas não sei
também,
se também tem
Alegrete.
Alegrete
tem,
né? Então, tu pode perceber que houve hoje uma migração para a questão universitária.
Uhum.
Né? Que a vocação aqui sempre foi agrícola,
claro,
né? Pecuária, agricultura, e hoje a gente vê que o movimento cresceu e fez as cidades crescerem também.
Sim.
Né?
Não, e essa característica, eu acho que, uhum, a cidade não deve perder da agricultura.
Sim.
Agora, onde é que entra a universidade aí? Colocar todo o seu potencial,
sim, sim,
a serviço,
sim, claro,
dessa vocação da agricultura.
Dos seus técnicos.
Em Alegrete, sim, uhum, que eu venho de lá, os trabalhos são muito voltados a isso.
Uhum.
A minha área de atuação específica.
Claro.
E assim tem sido nos 10 municípios.
Claro, com
municípios
certeza.
Com outras características, com Jaguarão.
Sim, sim.
Lá tem o foco do turismo, tem a,
sim,
questão fronteiriça.
Claro.
Livramento, Uruguaiana. Então tem outros aspectos que a universidade também acaba contemplando e coloca isso à disposição da comunidade.
Claro. Professor, o polo tecnológico foi muito decantado aqui em Bagé nos últimos 4 ou 5 anos, mais ou menos. Inclusive, com proposta da liberação de recursos do Ministério da Tecnologia, através de emenda parlamentar, enfim. O que, que tu pretende fazer a partir do momento em que tu te reencontra com esse tema aqui?
Claro. Não, isso a gente também traz uma experiência muito,
uhum,
do nosso campus lá de Alegrete.
Uhum.
Lá também nós temos um polo tecnológico, o Pampatec.
Uhum.
E hoje os dois que se destacam é Alegrete e depois Bagé.
Uhum.
Então, qual é o objetivo de criar esses polos? É atrair empresas para desenvolver produtos, para desenvolver o empreendedorismo.
Sim.
Dentro da universidade. Por que, que eu digo dentro? Porque através de um polo dentro do ambiente universitário, nós vamos fazer o quê? Direcionar pesquisas direcionadas por um problema da região,
uhum,
por um problema da empresa,
sim,
e, claro,
sim,
para voltar aquilo para o público. Mas em termos de visão da universidade, de planejamento estratégico, nós temos que ter um trabalho,
uhum,
forte nesses dois que já estão consolidados, mais Alegrete, eu diria, Bagé também está,
uhum,
se consolidando. Só para tu teres uma ideia, Zé Wilson, em Alegrete nós geramos 50 empregos.
Imagina.
50 empregos dentro da universidade. Através dessas empresas.
Startups,
uhum, empresas. E o mais interessante, empresas que começaram com ex-alunos nossos.
Sim, exatamente.
Mas ela não se restringe a isso.
Certo.
Eu posso ter uma multinacional, uma empresa consolidada,
uhum,
e investir ali dentro.
Certo.
Porque, diferentemente de outros países, as empresas investem internamente, as empresas têm um setor de pesquisa,
uhum,
e desenvolvimento. Aqui no Brasil nós não temos essa tradição. Toda a produção
acho
de pesquisa...
Acho que não existe essa vocação.
Não, no Brasil ela está restrita às universidades, principalmente. Nós temos, claro, como tem aqui a Embrapa,
sim,
que faz,
sim,
pesquisa de excelência mundial,
sim, claro,
no setor agrícola. Mas e os outros setores, como é que fica?
É.
Os setores de farmácia, desenvolvimento de fármacos.
É.
Nós temos uma empresa que investe pesado, empresa brasileira.
Uhum.
Então, aonde que entra um polo, uma incubadora nisso? Fazer com que o conhecimento da universidade...
A universidade pode estar a serviço, né?
Junto com, uhum, as empresas, ou não Porque, como eu te falei, um próprio aluno, um ex-aluno, ele pode desenvolver uma empresa.
Uhum.
Então, nós temos vários exemplos que a gente quer trazer para a Unipampa para potencializar tudo isso. E uma das nossas propostas de campanha é criar uma agência tecnológica.
Tem algum case, professor, que podia enumerar aqui para nós, desses cases de sucesso lá com os ex-alunos?
Ah, com certeza. Nós temos a ESCO GD, que é uma empresa bem conhecida, que trabalha com energia renovável, painéis solares.
Que, aliás, é um foco hoje, né?
Isso aí é uma
Sabe
pauta.
Sabe que anteontem eu fiz uma entrevista aqui com o pessoal de Santa Maria. Tu vê que avançou tanto que empresas de fora de Bagé já estão começando a entrar aqui, né, na nossa área, pra, com esse serviço, né, da energia solar.
A universidade, Zé, está investindo pesado nisso.
Sim.
Porque nós temos uma despesa muito grande com energia.
Certo.
Então, além de toda a questão ambiental, de trabalhar com uma energia renovável, tem a questão econômica.
Claro, claro.
Então, os nossos custos são altíssimos. Então, a universidade...
A intenção de vocês é fazer isso.
Já existe. Sim. A universidade já está comprando vários projetos de painéis fotovoltaicos para geração de energia, para que isso impacte nos nossos custos, né?
Segundo,
e a gente possa ter recurso para investir.
Segundo os técnicos, né, professor da economia, em alguns casos chega a 80%, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é um caminho, eu diria, sem volta, e também está havendo muito incentivo por parte do governo para investir nessa área.
E dos próprios bancos, né? Inclusive, há linhas de crédito
específicas para isso, claro.
Um dia desse eu trouxe aqui o pessoal do Sicredi, eles falaram muito sobre isso, né? Na liberação de recursos para projetos dessa natureza, né? O que ajuda bastante o desenvolvimento de projetos, né, professor?
Sem dúvida.
Professor, um outro aspecto também que eu gostaria de te perguntar. Na verdade, a universidade aqui se caracterizou para uma relação muito direta com a comunidade, com o poder público, também com a CIBA, a OAB, enfim, outras instituições, como o caso do COBAMI, que reúne as mulheres empresárias em Bagé, empreendedoras, a AGE, que é uma associação que reúne os jovens, né, empreendedores. Como é que vai ser esse trabalho que tu pretende realizar junto à comunidade?
Bom, esse é um trabalho que eu diria assim, que já é desenvolvido nos 10
anos. Vai dar continuidade.
O que a gente tem que fazer é potencializar, abrir cada vez mais essas portas. E eu diria que, estando agora como reitor, chegando em Bagé, tomando conhecimento da cidade, das pessoas, eu diria que esse é o primeiro passo como reitor.
Sim, sim.
A gente tem que ter essa aproximação, porque esse é um canal de comunicação.
Com certeza.
E o que é importante de falar nesse momento? Dizer que nós
Ele
estamos...
coloca a universidade na comunidade, né?
Claro, claro. Então nós temos vários projetos nessa área, Universidade de Portas Abertas, nós temos o Anima Campus, que é um projeto que a gente traz artistas da comunidade, artistas da universidade, e abre os portões. E isso a gente tem tido experiências assim bem gratificantes. Eu vou te dar um exemplo, Zé Wilson. Nós trouxemos uma apresentação teatral. E me chamou a atenção um fato, né? A servidora terceirizada que trabalhava com a limpeza, ela estava também com a sua família lá assistindo. E num determinado momento ela se aproximou de mim e comentou: é a primeira vez que eu assisto uma peça de teatro.
Tu vê, interessante.
Então, olha o que a universidade pôde propiciar, né?
A profundidade disso, né?
Claro, olha o que tem por trás disso. Então, eu acho que o nosso trabalho é um pouco disso. A universidade tem ali o professor, os bancos, o computador, os laboratórios. Mas ao lado do computador, da alta tecnologia... A universidade é um espaço, e é um espaço que pode ter uma pintura, um escultor, um teatro, um cinema, porque isso é o que abre as portas da universidade, porque ao assistir um teatro dentro da universidade, o filho daquela servidora, ele vai ter um contato com o aluno do direito, com o aluno de música, e ali pode despertar um talento, despertar uma vocação. Então, eu acho que esse é o papel preponderante nosso como instituição. O próprio nome universidade, ali nós temos um universo de questões culturais que a gente pode apresentar tudo isso para a sociedade.
A gente falou na questão cultural, eu te pergunto também. Nesses últimos 2 anos eu vi que houve um trabalho interessante da universidade com a comunidade, com os diversos órgãos, por exemplo, a OAB, né? Tratando assuntos de diversidade, do racismo, enfim, professor, Você pretende incrementar esse tipo de tema esse ano com a realização de simpósios, seminários, coisas dessa natureza, workshops, enfim?
Perfeito. Não, a universidade, eu tenho dito, Zé Wilson, a gente está sempre acompanhando as notícias, a televisão, as outras instituições, e o que eu sempre tenho dito, né, se nós quisermos cada vez mais estar consolidados, sermos uma instituição de referência, né, nós temos que nos apropriar também dos temas
da comunidade.
E um dos temas é esse, a questão do racismo, a questão da questão do gênero. Então, a universidade tem que ser um polo. Dentro da universidade hoje, na nossa estrutura, nós temos uma coordenadoria de ações afirmativas. E um dos nossos projetos é trazer mais instrumentos para que esse grupo que já existe poder trabalhar essas questões. E, logicamente, trazendo seminários de discussão.
Claro.
Porque, infelizmente...
Abrir para o debate, né, professor?
Claro, a gente está vendo o futebol, que é um esporte mais democrático e popular no mundo. Ali tem racismo. Nós tivemos agora a Copa do Mundo. É. Olha as questões das mulheres, Zé Wilson, que as mulheres usaram esse evento para se autoafirmar também, né?
Claro.
Então, e a universidade traz isso e tem que apresentar isso para a sociedade. A universidade tem que ser uma referência.
Claro. Agora, se falasse de futebol, eu lembrei, né, da Morgan, né, que é jogadora dos Estados Unidos e que fez um enfrentamento com o próprio presidente da República, né, na discussão de temas dessa natureza, né, na questão da diversidade, né?
Não, sem dúvida, e eu acho que a universidade tem que ter essa postura, né? Mas eu sempre defendo, Zé Wilson, uma postura assim propositiva.
Claro, com certeza.
Discussão de fundo,
né? Discussão de fundo.
O que me incomoda muitas vezes são discursos vazios, que às vezes se colocam, e eu sempre tenho enfatizado isso, a gente tem que ser propositivo. O problema qual é? É a educação, eles não conhecem a problemática, as pessoas ignoram, acham que não existe esse problema, então nós temos que mostrar.
Claro.
Eu acho que é isso. Porque simplesmente dizer que há racismo, há preconceito religioso contra a mulher, nós temos que dar um passo adiante.
Sim.
E o passo adiante é trazer
proposições.
Proposições. A universidade está aberta para isso? Está. De que forma? Trazendo debate, trazendo essas pessoas para dentro da universidade, e isso que nós temos que trabalhar. E levar essas demandas perante o governo também, junto aos órgãos, aos poderes municipais, estaduais e federais.
Evidente. Professor, um outro tema também que gostaria de enfocar contigo, depois a gente vai entrar mais na questão mais a miúde do funcionamento da universidade, propriamente dito. A relação com as outras universidades, como é que vai ser? Tu já está procurando os reitores, os coordenadores de atividade? No caso, por exemplo, o IFSU tem uma coordenação administrativa, acadêmica, enfim... Como é que está a tua relação já nesse início de trabalho? Claro que são poucos dias, né, professor? Também não...
Não, mas eu diria, eu esqueço aí, que essa questão de relacionamento interinstitucional é uma continuidade. Porque esse é um trabalho que, quando eu estava em Alegrete, e os outros colegas já eram desenvolvidos. O que a gente precisa
porque
agora...
Porque lá, por exemplo, vocês têm o ERGS, têm o IFSU,
claro,
também,
nós temos um ótimo relacionamento.
Sim.
Só para teres uma ideia, nós temos em Alegrete um curso ofertado em parceria.
Olha só.
O curso de Engenharia Agrícola é um curso ofertado em parceria Unipampa, Instituto Federal Farroupilha. Pila, em Alegrete.
Sim.
Em Livramento também tem uma parceria muito grande com o Instituto Federal e também com universidades do Uruguai. Então, esse relacionamento interinstitucional não se restringe, Zé Wilson e ouvintes, às universidades do Brasil. A gente está procurando também a internacionalização e esse é um dos focos. E esse foi um dos focos quando nós montamos o nosso plano de gestão, essa relação com as outras universidades. A gente tem que expandir isso para outros países. E nós temos tido excelentes oportunidades, porque isso também, isso é um caminho também para a captação de recursos.
Porque
tem muito interesse das universidades do exterior, investimento em pesquisas, em cérebros aqui no Brasil. Então nós temos que aproveitar isso.
Claro.
Mas de uma forma não exploratória, né? De uma forma estudar as problemáticas nossas e trazer esses elementos de outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais, para trabalhar junto conosco.
E Livramento tem muito essa vocação, né, professor? Pela proximidade com o Uruguai.
Claro, sem dúvida. Livramento, Uruguaiana, Jaguarão, que estão na fronteira. Eles têm aquela proximidade, então eles têm alunos.
Sim.
Uruguaios.
Inclusive vocês aqui, né? Tem um monte de gente que vem de Melo, vem
claro,
de Aceguá.
Claro, sem
né?
dúvida. Então já começa por aí. Mas tem muitos projetos de pesquisa claro. Em parceria.
Sim, sim.
Com a Alemanha, com vários institutos renomados a nível mundial. Nós temos várias parcerias.
Tu estava falando, professor, agora há pouco, no início da nossa conversa, sobre essa questão... das experiências, enfim, que a Embrapa é muito, faz muito esse tipo de trabalho, de
claro.
Pesquisa principalmente. Mas a Universidade do Uruguai tem essa característica, né, de fazer esse trabalho de pesquisa também, que eu acho que é importante, de repente, fazer esse intercâmbio que tu falou agora há pouco, né?
Claro, não, falando o exemplo que a gente deu da Embrapa, uhum. nós temos um instituto de pesquisa muito conhecido, semelhante à Embrapa, uhum. que é o INEA,
Sim.
que ele faz esse tipo de trabalho de pesquisa com o setor agropecuário. Eu tive o prazer de ter um aluno meu fazendo estágio lá.
Ah, que legal isso.
No INEA, em Montevidéu.
Montevidéu, uhum.
Claro que isso, nós já tivemos alunos fazendo estágio no Panamá, uhum. trabalhando na ponte do Panamá, que eu tive conhecimento. Tivemos alunos com intercâmbio fora do país. Então, isso é muito importante, essa troca de informações com outros países, com outras cabeças, né? Para que a gente saia, para que a gente realmente avance, né? Porque... a gente tem um grupo de pesquisa Sim. consolidado. Chega um momento, Zé Wilson, que a gente precisa oxigenar
Claro.
A nossa cabeça, buscar novos caminhos, e aí é muito importante trazer um olhar de fora. Por isso que é muito importante, esse é um foco que muitas universidades estão trabalhando, essa internacionalização.
Uhum, certo.
Porque aí sim, aí a Unipampa ela não é mais de Bagé, não é
claro,
mais Alegrete,
claro.
Não é mais... A Unipampa é do mundo, né?
Sim, sim.
Então,
certeza.
Eu diria assim, de forma pretensiosa, no bom sentido da palavra, que é isso que a gente quer. Tornar
e
a Unipampa uma instituição
temos...
referência e botar o seu nome a nível mundial.
Na verdade, aqui nós temos dois países, né? Argentina e Uruguai, que fazem fronteira.
Claro.
As cidades onde possui camp, né? Da nossa universidade.
Claro.
No caso de Uruguaiana com a Argentina, né? Aqui temos o Livramento, né? Jaguarão,
Jaguarão. Na Argentina temos Uruguaiana,
Uruguaiana, né?
Itaqui e
também.
São Borja.
Também,
isso, né?
Também
então,
faz fronteira.
Imagina, né? Tem como trabalhar essa questão, né? Da...
Claro. Não, e esses aí só facilitam pela proximidade.
Claro,
mas,
evidente.
Independente da localização, evidente. A gente tem que ter esse contato e propiciar esse contato. Agora, na fronteira, claro. É obrigação, né? Você
Com certeza.
Tem por obrigação pela proximidade, pelo contato mais direto.
Com certeza. Professor, eu vou ao intervalo comercial. Em seguida, a gente volta na nossa conversa aqui. Tua primeira aqui no Redação News, que é a primeira de muitas, se Deus quiser. Muito legal. Estamos de volta com o Redação News, aqui na Rádio Cultura de Bagé, em nome da Urcamp, do Maria Café, Iluminar e Eventos, e também da Plan Cópias. Hoje, conversando aqui com o professor Ruberlaine Ribeiro Jorge, que é o nosso reitor da Unipampa Bagé e toda a região aqui, são 10 campos, né? E hoje nós estamos atualizando as informações, professor que assumiu no dia 18, e está nos falando aqui sobre vários temas importantíssimos, aqui a gente já falou sobre vários deles, né? E nós vamos falar agora sobre a questão do processo seletivo, professor. Eu acho que é um tema extremamente importante, né? E que merece o nosso registro aqui. Cinceline vai conduzir? Contigo mesmo.
Pois é, eu vou começar falando um pouco do nosso sistema de ingresso.
Claro.
O que nós temos no momento.
Gente.
Nós temos a chamada por nota do Enem.
Sim.
E nós vamos ter
que
em
é uma
breve...
Inovação, né, professor?
É uma inovação, é uma novidade. E depois nós vamos ter a seleção unificada, que é o SISU.
Uhum.
Então, pediria para a Aline falar um pouquinho, a nossa Sim. colega aqui, sobre o sistema de entrada e ingresso por nota do Enem. Por favor,
Isso.
Aline.
Nesse ano, agora para 2020, a gente tem essa... chamada diferenciada, antes de abrir o sistema SISU, que é o sistema nacional, que os alunos que fizeram o Enem ano passado vão se inscrever com a sua nota para ingressar nas universidades federais do Brasil, inclusive aqui na Unipampa. Além do SISU, a Unipampa está abrindo uma oportunidade antes. O estudante que fez o Enem desde 2015, fez Sim. o de 2015, fez o de 2016, 17, 18... até o do ano passado, 2019, tem essa oportunidade em diversos cursos
que
dos 10 campi, em diversos cursos aqui em Bagé também, para fazer o seu ingresso pela nota do Enem já antes do sistema SISU. Então, a gente tem, só aqui para Bagé, são 365 vagas já abertas. Uhum. Me desculpem, 160 vagas. 365 vagas vão abrir para o SISU. E, pela nota do Enem, são 160 vagas que já estão com inscrições abertas até 31 de janeiro.
De janeiro agora.
Uhum. Exatamente. Então, os estudantes que fizeram as provas do Enem nos últimos 5 anos têm essa oportunidade. A pessoa não fez 2019, mas ela fez 2018 e ela quer tentar de novo. Vale a pena conferir no site da Unipampa quais são os cursos que estão com vagas disponíveis. Caso a pessoa não tenha o curso que eu queria, eu quero fazer para matemática e não tem matemática disponível ainda pela chamada na nota do Enem, pode aguardar que agora no processo seletivo do SISU, que abre dia 21 de janeiro e vai até o dia 24 de janeiro, são esses 3 dias que a pessoa, né, 3, 4 dias que a pessoa pode se inscrever no sistema do MEC, ela consegue
direto
se inscrever
site.
Direto no site do MEC. Mas todas
qualquer
as informações...
Qualquer dúvida pode pegar aqui na própria universidade.
Na própria universidade. E nós temos um site dedicado dentro do nosso portal da Unipampa, que é o site do SISU da Unipampa. No momento que a pessoa entrar no unipampa.edu.br, vai saltar uma tela direcionando ela se ela quer entrar no site do SISU ou se ela quer entrar no site da Unipampa. E aí ela pode verificar no site do SISU Unipampa todas as informações de como ingressar no ensino superior da Universidade Federal, que é um ensino superior gratuito, de qualidade e aqui na própria cidade.
Claro, claro. Aliás, esse tipo de sistema serve para o EAD também?
O EAD tem um sistema próprio, ele tem editais próprios que são lançados ao longo do semestre, geralmente
mas,
é depois.
Tem aproveitamento de quem já teve. Foi selecionado anteriormente no SISU, acabou não cursando, parou?
Exato, a pessoa tem que ver no edital, quando o edital é lançado, ela tem que ver quais são a especificidade daquele edital que ela está interessada, se ela quer cursar um curso de letras, se ela quer cursar pedagogia, vamos supor. Ela tem que ver ali, eu quero esse curso, e aí ela verificar a situação dela, como é que ela se encaixa, tem diversas formas de ingresso, mas os cursos EAD também, a gente tem muitas opções com polos nas cidades da Unipampa e em cidades próximas. Por exemplo, aqui nós temos Polo Hulha Negra, exatamente. E então, as oportunidades...
Acho que Rosário também aqui na região, né?
Temos Rosário e a Polo até fora da região, até na Serra Gaúcha, tudo. Unipampa tem Polo também.
Acho que na Grande
em
Porto
breve.
Alegre...
Em breve deve estar saindo o edital.
Ele geralmente é um pouco depois do SISU, mais perto do início das aulas.
É. Muito legal isso. Professor, vamos falar um pouco sobre a questão interna. Evidentemente, está na fase da montagem da tua equipe, enfim, as pró-reitorias. Mas fala um pouco sobre isso.
Pois é, nós tivemos, então, a posse em Brasília no dia 18 de dezembro. Então, tivemos aí Natal, os festejos, um período de recesso. Mas nesse período nós trabalhamos,
Claro.
Já tínhamos, logicamente, contatos prévios,
Mas
nós
na
temos
montagem da equipe,
Mas nós temos uma característica como instituição, Zé, que todo mundo conhece, que nós estamos 10 campi. Então, nós temos colegas que virão para Bagé, de outros campi, para trabalhar na gestão, mas isso envolve, quer dizer, família, é muito complicado, é uma decisão complicada. Então, a gente, praticamente, a equipe já está montada, e quando a gente fala equipe, não é mudando toda, nós não podemos comparar nossa gestão com uma prefeitura, com uma empresa privada, é uma gestão bem diferenciada, porque todos os servidores ali continuam. Os cargos de confiança que tem uma prefeitura, que aí a gente vem pessoas da sociedade como um todo. E na universidade, os colegas que nós estávamos numa disputa eleitoral, terminou a disputa eleitoral, estamos ali os dois juntos trabalhando. Então, nós temos essa característica. E o critério é o comprometimento, é o compromisso. E, claro, a disponibilidade, porque mesmo trabalhando, sendo servidor público, assumir um cargo de gestão, a gente acaba comprometendo, entre aspas, a questão familiar, outros projetos individuais. E até projetos pessoais acabam tendo que ser postergados quando a gente assume uma gestão. Mas nós estamos muito tranquilos porque a gente estamos entrando com uma filosofia bem clara de buscar todas essas pessoas que estão comprometidas. E mudar um pouco a cara da gestão, no sentido de humanizar um pouco mais, e de apresentar isso para a sociedade. Então, a fase que a gente está é de montagem da equipe, nós estamos numa fase de transição, estamos fazendo pequenos ajustes, mas a universidade não para, né?
Claro, não para,
a universidade continua. Acabamos de falar aqui, a Líria acabou de falar do nosso processo seletivo.
Sim.
Isso aí, essas questões não param. Temos a nota do Enem, também teremos o Sisu, que esse também, nós temos 2.000...
Que é uma característica de entrada, né?
Claro, 2.455 vagas em 66 cursos. A nota do Enem vai sair no dia 17 de janeiro de 2020, para quem fez em 2019, e o período de inscrições de 21 a 24. Então a gestão é isso, isso
claro,
aí não parou.
Sim.
Isso aí os colegas já estavam trabalhando e nós temos que continuar.
Uma continuidade.
Uma continuidade. Então, a equipe está praticamente formada, então eu já aproveito em primeira mão também, né, Aline, falar no dia 29, no dia 29 de janeiro, às 14 horas, no auditório do Campus Bagé, nós vamos ter a transmissão do cargo, né, a posse tendo a transmissão do reitor Hansen, para mim, professor Robert Lane. E aí nós vamos ter a oportunidade de apresentar para a imprensa, logicamente todos serão convidados, e ali a gente vai ter a oportunidade de apresentar toda a nossa equipe,
que horas
todas
vai ser,
as
reitorias,
às 14 horas, lá no campus. Mas fiquem tranquilos que nós até vamos querer usar esse espaço, né, Aline, para divulgar o nosso evento, e com certeza o convite chegará aqui nas tuas mãos.
Claro. Quem sabe se na oportunidade a gente não pode fazer aquela nossa proposta, professor.
Ué, por que não?
Às 5 da tarde, né? Vocês vão estar já liberados do compromisso inicial, que vai ser às 2 da tarde. Vamos pensar, claro. Tá bem, mas de qualquer forma, se não for nessa data, vai ser em outra, com toda certeza.
Sem dúvida.
A ideia é, só porque a gente tenha conhecimento, a gente pretende fazer exemplo que já foi feito no ano passado, né? Nós irmos até a universidade e fazer um bate-papo com todos os coordenadores de curso, enfim, pró-reitores, mas a gente vai afinar isso aí direitinho com a Aline, contigo, com a Lima, enfim. Professor, um dos assuntos que pesou muito ano passado, e que eu lembro que o professor Hansen passava viajando para Brasília, era a questão da liberação de recursos. Como é que tu vai te ver esse ano? Está intacto o recurso para esse ano?
Não.
Isso
é uma questão que nós temos que nos preparar, porque a gente depende da economia, e a economia, infelizmente, acaba tendo muita instabilidade. Agora nós estamos com esse conflito Estados Unidos, Iraque, Oriente Médio, isso aí repercute na economia mundial. E aí acaba repercutindo na nossa vida aqui, na questão de recursos, de investimentos, de exportações.
E aí já sobe gasolina?
Claro.
Sobe outro tipo de combustível, sobe a energia elétrica, enfim. Né?
Então,
é uma cadeia, né?
Eu diria assim, a Brasília é a nossa, vai ser a minha segunda casa. Então isso vai ser muito importante para que a gente garanta a totalidade do orçamento.
Custeio e investimento, professor.
Isso, principalmente. Principalmente o custeio.
Né?
Mas aí a gente
que
também,
é a manutenção da casa.
Claro, isso é imprescindível, o custeio. Mas só que como a gente, vamos estar à frente 4 anos, a gente tem que pensar o que a gente tem de planejamento para tentar cumprir minimamente e avançar. Claro que tem muita coisa, eu sempre tenho enfatizado isso também, Zé Wilson, que são medidas de gestão.
Sim.
Nem tudo se resume a recurso, a capital. Muitas vezes é medidas de gestão,
claro,
deslocar uma pessoa daqui para lá, isso já tem um impacto muito grande.
Claro.
Mas isso vai ser constante, as idas a Brasília, a gente depende muito dos nossos políticos, dos nossos representantes, a gente depende muito do governo federal. Mas, por outro lado, a gente vai trabalhar num outro setor também, que é a sociedade. A gente vai buscar muitas parcerias com
o
a sociedade,
sociedade,
o apoio. Mas o apoio do governo é fundamental, né? A gente não sobrevive. Então,
porque a liberação do recurso vem dele, não adianta.
Claro, mas a gente tem, dentro do nosso projeto e dentro da estrutura que já existe, como exemplo, que a gente já falou do polo tecnológico, isso é uma forma de empresas investirem dentro da universidade, gerar emprego, estágios. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, mas, logicamente, Brasília, assim como o professor Hansen, a gente vai continuar no mesmo ritmo. É muito importante, porque nós somos uma universidade muito particular. Uhum. Essa questão da multicampinha, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Como é que funciona isso? A Unipampa é Bagé, em Alegrete é outra, em Bagé, em Caçapava. A gente tem que trabalhar nessas diferentes realidades.
São áreas, né, professor? São áreas diferenciadas, né?
Sim.
Eu acho que é isso que tem que ter esse entendimento da população que está nos ouvindo agora.
A população e muitas vezes os políticos, claro. Né? Os nossos representantes, que através de uma emenda parlamentar, eles podem sanar um problema de determinado município e que também atinge a universidade.
Claro.
Então, esse trabalho, né, de articulação política é muito importante e essa é uma das funções que a gente assume como reitor, de fazer essa articulação, de sensibilizar as autoridades das nossas demandas.
Se a gente vai, por exemplo, para o campo de Uruguaiana, é na área da saúde?
Na área da saúde. Alegrete, né?
Alegrete é
nas
engenharias, né?
Aqui na parte de licenciaturas, mas também tem engenharia. Tem
engenharias também,
então,
né? Aqui Caçapava tem engenharias também,
tem,
né?
Tem engenharia, geologia.
São Pedrito é mais na área rural, né?
A área rural, o agronegócio...
É. As relações internacionais estão em Jaguarão e Livramento, né? A questão da comunicação está lá em São Borja, né? Quer dizer, então ela é multisseriada, né?
Claro. Então, e tudo isso acontecendo em diferentes municípios, isso traz um diferencial que, para atender todas essas demandas, se a universidade estivesse num município só... o tratamento, né, seria diferente. Então, esse é um trabalho constante. Por isso a importância de nós termos esse canal de comunicação, porque eu estou falando com o Zé Wilson, a Aline, com a nossa comunidade, mas com certeza na escuta tem muitos políticos também que escutam. Então, esse canal de comunicação é fundamental para que a gente possa externar essa situação. Mas essa é uma realidade que a gente trabalha, eu digo infelizmente, porque... Quando a gente sofre algum contingenciamento, que seria aquele recurso que é retido momentaneamente, isso compromete o nosso planejamento. Então, a nossa equipe tem que ter essa perspicácia de... Tivemos um corte no orçamento para restaurante universitário. Nós vamos ter que buscar de algum lugar alternativas para... Porque isso repercute diretamente no aluno, na retenção do nosso aluno.
Claro. Então... Aliás, o ano passado, professor, uma das focasse muito legal isso aí. Porque o ano passado, umas preocupações do professor Hansen foi sobre isso, por exemplo, a questão do aluno. Tem uma assistência ao aluno, né?
Claro.
E eu acho que isso é fundamental, porque tem que ter recursos para a manutenção desse aluno na cidade, né? Porque tem muita gente que vem de longe, vem de outros estados brasileiros para cá, né? Assim como daqui vão para outros lugares também, né?
E mesmo o aluno local, né? Muitas vezes ele precisa desse apoio, porque ele precisa de ter um recurso para se deslocar para o campus, para comprar seus livros, para poder ter uma vida acadêmica, né?
E que tem muitas pessoas de baixa renda, né?
Claro. O ano passado teve um diferencial, que para nossa sorte, o contingenciamento não atingiu as verbas do PNAES, que seria assistência estudantil. Mas mesmo assim, a gente tem tido muita dificuldade com a verba que já estava prometida e que não teve contingenciamento, mas mesmo essa verba, porque a universidade ela vem crescendo
nesse
período.
Mas de qualquer forma, teve partes que atingiu os estudantes, por exemplo, investimento. Paralisando uma obra, já ela acaba atrapalhando a vida do aluno, né?
Claro.
Até para falar nisso, professor, como é que estão as obras aqui? O que que tu pretende dar continuidade, enfim?
Não, as obras... Área de... A última gestão, ela fez um trabalho muito forte, né, nessa questão, e a universidade deu um salto, né? Obras que estavam desde 2010, 2011, a gestão do professor Hansen conseguiu concluir, e isso tem sido muito importante. Agora o nosso
não
desafio...
Só aqui, né?
Não, campos, isso, né? Eu estou falando
vários campos.
No meu campus de origem, Alegrete, Uruguaiana, Itaqui, Jaguarão, todos esses campos tiveram obras que foram concluídas e inauguradas. O nosso desafio agora é o custeio disso, nós temos que manter essa estrutura.
Evidente.
Por exemplo, Casa do Estudante, o Dom Pedrito e Jaguarão, nós estamos saudando, né, a inauguração, a entrega do prédio. Mas agora nós temos que manter
recursos,
o custeio. Nós vamos ter despesa de água, energia. O nosso desafio é
toda
esse.
A manutenção, né, professor?
Claro, claro. Mas nós, claro que a gente saúda ganhar mais essa obra, porque é uma melhoria da nossa infraestrutura. Mas o nosso desafio enquanto gestão agora orçamentário. O nosso orçamento tem que dar cobertura para isso.
Professor, tu falou em economia, orçamento, e eu lembrei de perguntar para ti sobre essa questão. Tem uma série de prédios que são alugados ainda, né? Uhum. Continua esse processo. Com essas obras que estão sendo realizadas lá, a tendência é terminar com esses aluguéis futuramente?
Claro, claro. Por exemplo, aqui em Bagé, né, o próprio prédio da reitoria, nós temos três prédios, né? Três prédios ali na General Osório. Que o ano passado começamos a obra da cidade da reitoria, que é ao lado ali do campus, que é um projeto pretensioso, ou seja, de levar toda a reitoria, a gestão para lá. Então, o nosso desafio enquanto gestão entrando agora é que essas obras continuem num ritmo que deva... Que não comprometa um cronograma, que o quanto antes a gente possa começar a remoção para lá.
Que percentual de obra já está, professor? 30%, 40%?
Eu não saberia te precisar exatamente. A gente tem algumas projeções, mas eu diria assim...
Para conclusão de alguma coisa esse ano ainda?
A ideia, tudo ocorrendo naturalmente, sem maiores percalços, que até o final do ano a gente já possa migrar alguns setores para lá. E isso seria uma pretensão, é uma ideia.
Claro.
Até o final do ano já parte, alguns servidores já começarem a trabalhar lá, justamente para que a gente não tenha que continuar com aluguel aqui. Mas a gente ainda tem em São Gabriel, por exemplo, que aí a gente, lá que tem algumas obras ainda para ser inauguradas, que aí nós temos que trabalhar para que realmente a gente não tenha mais esse custo. Mas a questão toda do aluguel, o importante também é a universidade. Por exemplo, o caso de São Gabriel, o fato, ele está fora da cidade, parte está no campus e parte está na cidade. Aí envolve toda a questão logística, de transporte.
Com certeza,
imagina, tu tem aula no campus e a biblioteca na cidade. Então, essa questão do aluguel é um problema, digamos, de não ter uma estrutura ainda a nós, mas ainda tem esses complicadores, né, de parte alugada e parte não alugada, e tem o aspecto logístico, né, o transporte.
Claro, mas tu tem, evidentemente, projetos futuros, né, para que isso acabe não ocorrendo mais, ou seja, fique centralizado, né?
Não, sem dúvida, as nossas obras é para isso, né, para melhorar, em primeiro lugar, as condições de trabalho, os laboratórios possam estar em condições melhores de operar, e também os nossos servidores, alunos e a comunidade em geral de ter um lugar mais apropriado, né, para receber tudo isso. Mas tem outras coisas que a gente vem trabalhando também, que era um trabalho que a gente já desenvolvia em Alegrete. Lá nós temos a usina termoelétrica de Alegrete, que foi desativada, e tem um patrimônio imobiliário enorme.
Fantástico.
E lá nós temos a felicidade de ele estar situado a 400 metros da universidade. Então esse é um projeto que a gente vem levando junto ao governo, que já vinha com o professor Hansen, e agora a gente vai intensificar, porque ali é um prédio que pode passar ao patrimônio da universidade, com uma estrutura assim, é uma obra da década de 60, mas que está em plenas condições para transformar em moradias, em bibliotecas, em laboratórios. Então esse é um potencial que a gente tem. Tem muitos patrimônios, prédios da União que a gente pode aproveitar. Mas claro que tem que ver a viabilidade.
Claro,
um dos aspectos é esse logístico. Lá em Alegrete tem essa facilidade que está próximo da estrutura nossa.
E tem outros casos, né, professor, que, e tu que veio, estivesse em Pelotas ali, também tu sabe disso, lá, por exemplo, aumentou consideravelmente aquela área ali do Leão, né, que era um frigorífico, né, e que acabou sendo adquirido pelo governo, né, na Universidade Federal de Pelotas, né, e que parte era débito que tinha com o governo federal. E isso facilitou para as negociações, né?
Sim, sem
tem
dúvida.
Muito
não,
disso,
eu...
né, professor?
Na minha época ainda existia o frigorífico, quando eu morava lá em Pelotas, frigorífico amplo, ele ainda operava, então teve obras lá da fiação em tecidos, de cooperativas lá, que foram entregues à comunidade. Então, nesses municípios, nós estamos fazendo prospecções para que a gente possa aproveitar que isso, uma dívida, como o exemplo que tu deu, que é o caso lá, né, dívidas que tinham com a União, passaram a integrar o patrimônio da universidade e disponibilizar. Então, isso é uma alternativa. É isso que eu digo. Muitas vezes a gestão passa por isso, né?
Passa,
não passa muitas vezes.
Não é só o dinheiro, às vezes, né, professor?
Novo.
E não é só o dinheiro também, isso aí, claro, pode fazer encontro de contas com dívidas?
Claro, não, sem dúvida. Então isso a gente está muito atento a essas prospecções, a esses potenciais.
Professor, o que que tu pretende, assim, como primeiro passo agora, a partir da tua posse de forma definitiva, já fazer enquanto reitor no Campo Central?
Não, falando assim de uma forma geral, né, para mostrar, assim, digamos, a base, os pilares da nossa gestão, o que que é o sentido da universidade? É ensino, pesquisa e extensão. Então, todo o nosso trabalho está sendo focalizado para que a gente possa, cada vez mais, o ensino, a pesquisa e extensão, seja cada vez, que seja a qualidade cada vez aumente e melhore. Até tem um aspecto interessante da extensão, que nós estamos com um projeto bastante interessante, que ele vai ser muito impactante. Nós temos, até o final de 2021, todos os cursos têm que ter 10% da sua carga horária em extensão. O que que é extensão universitária? É levar todo o nosso conhecimento para a sociedade. O trabalho de uma pesquisa que reduzia o consumo de energia... É trazer isso, levar para a comunidade. Por que, que levar para a comunidade? Quem é que investiu? Foi a comunidade. Então a extensão, o que que é? Retornar isso para a sociedade. Então, nós acreditamos que nesses 4 anos, a extensão, a pesquisa, dei o exemplo da extensão, porque agora é uma obrigatoriedade de 10% da carga horária dos cursos ser de extensão. Isso vai ter um destaque muito grande. Mas lógico que isso, a extensão sozinha não faz nada. A extensão é resultado de um ensino de qualidade, de uma pesquisa de qualidade, e a extensão é levar isso para a sociedade. Então a nossa base vai ser essa. Vai ser essa. É cada vez mais ter um olhar cada vez mais focado na base da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. E, claro, todas essas questões que a gente vem colocando, que são desafiadoras, é assistência estudantil.
Claro que é.
A assistência estudantil é o que fixa o aluno, é o que mantém o aluno. É nós podemos poder subsidiar o transporte.
Tem uma central de atendimento ao aluno?
Sim, sim. Através do nosso portal, ali tem todos os contatos. E qualquer dúvida, os nossos alunos podem entrar em contato e tirar uma dúvida, conforme a especificidade do setor, se é assistência estudantil, se é ensino, pesquisa ou extensão.
Claro. E o aluno que já está no campus, já está no curso de graduação, pode procurar o NUD, que é o núcleo que presta esse atendimento, que dá esse apoio para o aluno no campus.
Que legal isso. Professor, esse foi o primeiro dos vários contatos que eu vou manter, se Deus quiser. Fico muito feliz pela tua presença aqui, agradeço muito para ti, agradeço a Aline, que foi parceira nessa tua vinda aqui, a minha querida Mima também, né, que hoje ela estava com um problema para vir aqui, né,
assim, mas Aline está nos ouvindo.
Está nos ouvindo. Hoje abraço para ela também, minha amiga de muitos anos. Eu fico muito feliz de tu ter vindo aqui ao estúdio pessoalmente e quero te dizer que a gente vai fazer essa parceria com toda certeza, professor.
Não, para mim é um grande prazer e pode contar conosco. A Aline, eu estarei sempre à disposição, trazendo notícias.
Claro, isso é importante. Notícias. Eu acho que esse é um foco interessante para nós aqui, enquanto jornalistas, né? É se ter a informação, sabe? De dentro da universidade.
Claro.
Eu lembro que o ano passado foi meio que centralizado com a comunicação com o São Borja, foi, né? O ideal que a gente tem aqui sempre, que nem as meninas aqui. Eu não posso me queixar, porque eu tenho auxílio delas. Né? Mas é interessante que se tenha sempre releases, enfim, briefings de algumas matérias.
Claro.
Né? Então é bem interessante. Obrigado, professor.
Que isso, grande prazer.
Prazer te conhecer, te receber aqui na redação, sempre
prazer
à disposição.
Foi meu, uma satisfação.
Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, Aline.
Muito obrigada.
Pela tua presença aqui. Imagina.
A gente agradece esse espaço.
Muito legal. 17h55, professor Robert Lane Ribeiro Jorge, reitor da Universidade da Unipampa, né, conversando conosco aqui. Fizemos 55 minutos de bate-papo, professor.
Nem parece.
Foi legal, né? Hein?
Foi, fluiu.
Fluiu, muito legal. E ficou muitas coisas aí para a gente tratar nas próximas, com certeza, sobre as atividades nos campos, que tem suas características, né? Enfim. Obrigado, Aline, pela tua presença também.